Hoje, nós lembramos de Tiradentes, vamos falar de independência, vamos falar de liberdade. República. Mas existe uma coisa que nós cansamos de falar. Poucos talvez entendam a amplitude do que significa o Estado Democrático de Direito. Às vezes, alguns até pedem para acabar com ele. Consideram que democracia não faz bem. Não faz? Qual a importância do Estado Democrático de Direito? Eu vou conversar agora com Bruno Greco, que é advogado, especialista em Direito Público. Doutor Bruno, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson Aguiar, e mais uma vez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Doutor Bruno, Estado Democrático de Direito, vamos começar por aí. Qual é o significado disso? Qual a importância para todos os cidadãos, para todos nós?
Bom, Gilson, obrigado pela pergunta. É uma pergunta que nos oportuniza a fazer o primeiro comentário, que é o comentário que você já fez hoje, inclusive, né, Gilson, sobre a necessidade de uma visão crítica, né? Hoje nós estamos em tempos em que esse significado que você resgatou aí está muito perdido. Até por isso que hoje, na PUC, por exemplo, nós temos o senso crítico como um dos princípios da graduação para os estudantes, porque isso já não vem mais na formação das pessoas, né? Veja, Gilson, quando a gente está num momento tão simbólico quanto esse, né, dia de Tiradentes, e que, como você já disse, representa muito a liberdade e essa democracia, é necessário que nós repensemos qual que é o significado da própria democracia em si. E aí eu quero fazer um diálogo hoje contigo sobre uma observação que você fez no seu comentário hoje mais cedo, de que essa liberdade, menos que um ato, é uma construção diária.
Agora, como é que a gente constrói isso? Ainda mais no momento que a gente está atravessando. Que as pessoas, às vezes, pegam o Estado Democrático de Direito e usam eles como argumento. Desde que há liberdade de mais, há liberdade de menos, as pessoas se preocupam muito com seus próprios problemas, devem se preocupar com os problemas de todos. Estamos vivendo uma situação em que todos estão envolvidos. Como que a República Democracia pode ser uma resposta a essas crises? E como é que a gente pode entender as pessoas que, às vezes, negam o Estado Democrático de Direito?
Então, veja, Gilson, esse é um ponto muito importante. A minha visão é de que, na verdade, as pessoas não têm uma concepção clara do que seja, de fato, o Estado Democrático de Direito, né? Então, como você já observou, falar em Estado Democrático de Direito, nós estamos opondo a um conceito de Estado absolutista. Para ficar claro aí para o nosso ouvinte, nós saímos de um Estado em que nós tínhamos reis que fariam tudo o que eles queriam, e nós vamos para um Estado em que nós temos contenções, né? As primeiras contenções, lá no século XIII ainda, são contenções relativas à propriedade e à liberdade. Então, o Estado não pode tomar a minha propriedade sem motivo e não pode me deixar sem liberdade sem motivo. Isso é o que a gente chama de Estado de Direito, né? E a isso nós vamos somando mais para frente esse elemento democrático. O que eu quero deixar bem claro para o nosso ouvinte hoje, Gilson, é que nós temos duas faces da democracia. E eu acho que essa é a chave para esse nosso diálogo aqui, Gilson. Quando a gente fala de democracia formal, estamos falando só da democracia pelo voto, né? Então, o fato de um governo ter sido eleito faz com que ele seja democrático? Não necessariamente. O que a gente busca é a democracia chamada substantiva, né, a democracia material, que ela é marcada pelo que se chama de responsividade. O que é essa responsividade? É a ligação entre o que o Estado faz diariamente e as reais necessidades do povo. Então, quando as reais necessidades da sociedade são atingidas diariamente pelo Estado, aí sim nós temos democracia de verdade. Por isso que eu estou usando essa tua frase aqui, que foi genial, que a democracia não é só um ato, não é só o voto, é a construção diária do Estado fazendo aquilo que o povo realmente precisa. Agora, um indicativo importante, viu, Gilson? O que o povo precisa não é necessariamente o que o povo quer. Então, nem sempre o que as pessoas acham que elas querem é o que é melhor para elas. E aí a gente chega nesse dilema, né, de quem é que fala o que é mais democrático ou não é.
Essa questão é importante. A gente tem uma população, até estava colocando agora um dado no ar, sobre os brasileiros que o Estado não conhece. Com esse cadastramento ou recadastramento que as pessoas têm que fazer para receber o auxílio de R$60 do governo, de repente apareceram nos cadastros do governo pessoas que não existiam. Não é só milhares, não. É, milhões de pessoas apareceram que não existiam antes. E essas pessoas, de certa forma, são cidadãs. E às vezes, não sendo registradas, não são. Passam por necessidades, mas não contam, e ao mesmo tempo você quer melhorar a situação delas, ou representá-las também, e nem sempre você as consegue, porque elas, de certa forma, existem ou não existem. Como é que o cidadão, e essa é a questão, pode fazer valer seus direitos no Estado Democrático, expressar sua vontade, e ao mesmo tempo contribuir para aquilo que é necessário, como o senhor falou, e não para aquilo que ele quer muitas vezes?
Exato. Gilson, ponto fantástico. Eu estava ouvindo a CBN agora, como eu faço todas as manhãs, e eu ouvi seu comentário justamente nesse sentido. Nós temos, inclusive, uma linha de pesquisa na PUC, especificamente sobre essas questões de medida da democracia. E olha que curioso, sem saber do nosso tema de hoje, ontem eu gravei um vídeo, está lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e no YouTube, Prof. Bruno Grego, eu gravei um vídeo falando sobre interesse público e exclusão. Então eu convido o pessoal a ir lá, a gente continua esse debate. Veja, Gilson, que esse debate veio de conversas com estudantes, tá? E advogados, colegas meus. Posso dar um outro exemplo? Lembra, Gilson, há uns dias, quando teve um movimento do governo de São Paulo de usar redes de telefone para rastrear quem são as pessoas doentes, né? E nós tivemos esse fim de semana uma medida provisória do governo federal determinando que as empresas de telefonia deem os dados para o IBGE fazer pesquisa sobre quem são as pessoas que estão com risco de coronavírus. Gilson, e aí eu faço essa pergunta para o nosso ouvinte, quem são as pessoas que não têm telefone celular? Né? É aquilo que você falou, o nosso governo vai começar a enxergar a nossa população. Quantas são as pessoas de rua? Não precisa ir para uma cidade muito pobre. Vamos aqui em Maringá, que é uma cidade extremamente privilegiada, né? Que nós temos o prazer de viver numa cidade que tem um nível de vida invejável. Mesmo aqui, nós temos uma população de rua que muitas vezes nem sabe o que está se passando, né? Nós temos várias pessoas sendo atendidas aí pelo aparato estatal, muitas que não conseguem atendimento, nós sabemos disso, que há falhas também, e aí todas essas pessoas estão excluídas desse sistema. Então eu vejo de fato, Gilson, que quando a gente chega em estatísticas que sempre são destacadas aqui pela CBN, por exemplo, que o Brasil chega a passar de 50% de trabalhadores informais, né? É uma população gigantesca, ou de centenas de idosos, centenas de milhares, né? Provavelmente dezenas de milhões de idosos que não têm contato com tecnologia, como é que essas pessoas vão ser atingidas se eu preciso entrar num site e atualizar um cadastro, né? Como se as pessoas estivessem ali o dia inteiro sentadas do lado do telefone esperando alguém ligar para eles.
Essa condição que nós temos hoje no Brasil, que é uma condição, claro, a gente está vendo que vai passar, a gente vai superar essa situação, ela pode melhorar essa condição de defesa do cidadão em relação ao Estado Democrático de Direito, da participação cidadã? Nós vamos talvez rever um pouquinho essa condição de que cada um por si, e a gente começa a pensar numa sociedade em que a democracia precisa ser preservada. Como é que o senhor avalia, juridicamente, quando pensamos no direito, essa condição que a gente está vivendo? Vai se mudar o cidadão, a cidadania, a norma, a lei, o papel do Estado?
Olha, Gilson, eu creio que essa seja a pergunta central, viu? Um dos principais autores do Brasil que começou a discutir essa questão de que o mundo não será o mesmo depois da Covid-19, né? Que nós não voltaremos a janeiro de 2020, foi o professor Medina, que a gente pode se orgulhar que é um grande autor do direito, que é daqui de Maringá, tá? E o professor Medina, sempre presente nas redes sociais, começou a comentar que a gente não ia voltar. Tudo vai melhorar, como você disse, mas a gente não vai voltar a ser o mesmo, e isso é bom, né? Eu creio que uma mudança de paradigma, por mais que isso seja um clichê, mas uma mudança de paradigma baseada na evolução que nós vamos ter agora é algo que se espera há muito tempo no Brasil, Gilson. Isso tem impactos jurídicos importantes, tá? Principalmente em termos democráticos. Nós vemos principalmente tolerância como um dos pontos que nós temos que crescer no Brasil do ponto de vista jurídico. Existe muita intolerância e isso causa uma incompreensão dos direitos do outro. E aí talvez por isso que a nossa conversa hoje está sendo um pouco circular, a gente volta lá no nosso primeiro ponto das liberdades e da democracia, né? Veja, quando alguém discute se nós devemos trocar uma vida por um emprego, ou se nós devemos trocar uma vida pelo faturamento do comércio, ou como que isso vai ser feito, a gente vê que, independente de qual lado esteja certo, ou se é que existe um lado que esteja certo, o que nós temos é uma incompreensão, às vezes até uma incapacidade de lidar com os direitos do outro, de ser empáticos, né? E, de fato, eu creio que esse isolamento tem mostrado às pessoas a necessidade que nós temos de conviver com o outro, algo que nós tínhamos como dado, né? Algo que nós tínhamos como garantido, caminhar na rua e cruzar com uma outra pessoa que eu não conheço, agora se tornou um risco grave, né? Quem às vezes sai na rua aí, eu espero que seja só por causa de um serviço emergencial, alguma coisa nesse sentido, mas quem está saindo às ruas percebe que quando a gente está cruzando com alguém numa calçada, você começa a se afastar, né? Quando a gente vai entrar no elevador, já não queremos ir com um estranho. Isso é uma consequência. Nós temos que ver agora como nós vamos transformar isso em proteção do outro, né? E como que o direito vai lidar com isso, principalmente no ponto de vista de relações. Um segundo ponto que eu acho que é muito importante é essa valoração do aleatório, Gilson. Isso é muito importante para o direito, tá? Para quem aqui eventualmente seja jurista ou é um estudante de direito e é nosso ouvinte da CBN, vai lembrar de algo que parece que a gente estudava quase que só teoricamente, que é o caso fortuito, caso de força maior, né? Muita gente passa uma carreira inteira sem ver isso. E agora nós estamos vendo isso na prática. Como que uma doença respiratória, que no começo a gente achou que nem era tão grave assim, muda completamente as relações e leva à revisão de contratos de aluguel, revisão de contratos de eventos, que tem sido algo bastante pesado, viagens e tudo por aí afora.
Para fechar nossa conversa, qual o recado que o senhor daria no dia que a gente pensa em liberdade, pensa em democracia? O senhor que é uma pessoa ligada à norma e ao direito, qual o recado o senhor daria para os brasileiros diante dessa situação que estamos atravessando e que vamos passar, e qual seria uma boa mudança para a gente começar a praticar?
Gilson, obrigado pela oportunidade. Eu creio que hoje o que nós precisamos ter, e aí aproveitando que eu estou aqui dialogando com o historiador, é o recado que eu deixo para o brasileiro, para o nosso ouvinte da CBN, é que nós precisamos ter memória. Como o Eisenhower falou lá na Segunda Guerra Mundial, quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Né? Muitas vezes a gente acha que os grandes fatos históricos estão escritos só nos livros. Né? Uma peste negra, uma gripe espanhola, que inclusive chegou a matar a presidente da República aqui no Brasil. Nós temos sempre de lembrar que esse é o tipo de coisa que se repete. E o direito é feito, Gilson, para que esse tipo de coisa não se repita. Por isso que no direito nós temos algumas sabedorias que são incompreendidas, porque nós temos a nossa visão do dia. Então, o que eu lembro aqui ao nosso ouvinte é que quando ele olhar algum instituto como, por exemplo, financiamento privado de campanhas, né? Algum instituto como, por exemplo, foro privilegiado, né? Que é foro por prerrogativa de função. Esses institutos, eles existem por uma razão, para evitar crises que nós não sabemos que vão acontecer. O exemplo que eu deixo para o nosso ouvinte aqui é o seguinte: quando, uns 2-3 anos atrás, foi discutido o fim do financiamento privado de campanha, todo mundo apoiou, dizendo que era uma fonte de corrupção, que isso era um problema grave. Agora, a maior parte das pessoas que apoiavam o fim do financiamento privado de campanha querem apoiar o direcionamento dos fundos, do dinheiro do fundo partidário, para combate ao coronavírus. O dinheiro que deveria estar no combate ao coronavírus está no fundo partidário para as eleições. Por quê? Porque o dinheiro privado que deveria financiar as eleições já não pode ir para as eleições. Então temos que lembrar que existem sabedorias por trás das normas, e o fato de nós passarmos por uma crise dessa é algo que nos relembra de que nem tudo que a gente não compreende deve ser questionado.
Doutor Bruno, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu é que agradeço, Gilson Aguiar, mais uma vez, desejo muita saúde para os ouvintes aqui da CBN, para todo o nosso povo brasileiro, e que nós possamos passar por mais dessa juntos.
Conversei com o advogado, especialista em direito público, Bruno Greco. Falamos um pouquinho sobre o Estado Democrático de Direito. Segundo ele, os brasileiros têm que ter consciência do que isso significa, principalmente na convivência com a diversidade, respeitarmos as posições sem radicalismos e aprendermos a respeitar também a necessidade da manutenção da democracia, como algo para todos, não apenas para a conveniência de alguns e em alguns momentos.